Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado pela sua companhia. Eu presto agora uma homenagem à jornalista Mayra Cunha, nossa colega da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, que faleceu no último dia 22. Mayra foi colaboradora do Autores e Livros de 2018 a 2024, responsável pela coluna Livro de Cabeceira, onde regularmente trazia resenhas e comentários sobre livros conceituados pela crítica e leitores, geralmente com foco na realidade feminina. Seus comentários eram sempre reveladores e objetivos, trazendo ideias e aspectos da leitura que fugiam ao lugar comum e aos clichês. Bastante ativa e engajada, com grande atuação no meio cultural, Mayra Cunha estava à frente da curadoria do Clube de Leitura da livraria Otto Hefschneider. Ela fazia divulgação de eventos culturais que ocorrem em Brasília e mantinha coluna sobre literatura nas redes sociais. Nos anos de 2004 e 2005, foi precursora e inovadora com o blog Milkshake, que tratava do comportamento feminino. Em sua última participação no Autores e Livros, Mayra comentou sobre o livro O Dia Escuro, Contos Inquietantes de Autoras Brasileiras, obra organizada por Fabiana Seixas e Socorro Acioli, com o objetivo de levar o debate sobre o terror latino-americano a um novo patamar. Vamos ouvir então a avaliação de Mayra Cunha sobre O Dia Escuro, Contos Inquietantes de Autoras Brasileiras.
Livro de Cabeceira.
Olá! Hoje eu trago como indicação o livro O Dia Escuro, uma coletânea de 20 contos inquietantes de autoras brasileiras, organizado por Socorro Acioli e Fabiana Sex, e publicado pela Companhia das Letras agora em outubro de 2024, em pleno Dia das Bruxas. Escrever sobre o que causa incômodo, angústia, inquietação, pode ser algo complexo, que as autoras conduzem com maestria. É um misto de horror, terror, medos reais ou fantasiosos. São muitos os termos que podem definir as histórias relatadas neste livro. Flerte com inocência, sentimentos de aflição, perigo, sobrenatural, mistério, o sagrado e realismo fantástico, entre vários outros que irão atingir os leitores de forma muito particular. As escritoras falam muito das violências e horrores enfrentados frequentemente por mulheres. Na maioria, as referências ao dia a dia perturbam mais que a fantasia. Refletem um questionamento ainda maior. Se existe algo específico na experiência de ser mulher neste mundo? Elas escrevem contos sombrios, não necessariamente com elementos sobrenaturais, mas que tratam do medo e da repulsa e, de algum modo, provocam sensações de sufocamento. Recentemente, o universo do terror tem ganhado mais notoriedade, não só no cinema, mas também na literatura. Várias escritoras latino-americanas, até da Coreia do Sul e alguns brasileiros, têm se destacado nesse segmento. Quem abre a coletânea é ninguém menos que Lígia Fagundes Telles, com um conto chamado O Dedo. No enredo, um personagem encontra um dedo enterrado na areia da praia e passa a imaginar diversas histórias que podem ter provocado esse acontecimento macabro. Este conto, publicado originalmente em 1981, foi quem deu inspiração para que as outras autoras do livro criassem suas narrativas inquietantes. Carol Saavedra abre seu conto Neon, indagando: será que é possível escrever um conto de terror quando a realidade parece um conto de terror? Esse é o grande pilar desta antologia, que traz histórias vividas da realidade e também no mundo incômodo do universo do maravilhoso. Aqui, a inquietação pode se dar de várias maneiras. No terror mais convencional, narrativas sobre assombrações e criaturas estranhas aparecem em diversos contos, como O Reino Lá Fora, de Micheline Verunsky, que traz uma reviravolta fantasmagórica capaz de provocar arrepios. Já em Cão dos Infernos, de Laís Romero, Melhor Nada Saber, de Maria Valéria Rezende, e Paixão de Santidade, de Dia Nobre, personagens sagrados e assombrados flertam com o realismo fantástico. Num terror mais social, A Água Me Contou um Segredo, de Cidinha da Silva, Profundeza, de Eliana Alves Cruz, e Roma, de Andrea Del Fuego, um dos meus preferidos, falam de busca de justiça e também da incerteza da impunidade, com um toque bem realista permeado de revolta. Como toda história de terror, não poderia faltar enredos envolvendo mães e filhas. Na Tércia Pontes, Fabiane Guimarães e Marcela Dantes, em Chorona, A Troca e Gilda, respectivamente, trazem contos absolutamente perturbadores, como a mãe que assassina a filha, uma criança que relata a troca da sua mãe aos 3 anos e é colocado o tempo todo em dúvida desse episódio, e outra mãe que tem uma relação de silêncio com a própria filha, gerando muita angústia e suspense no desfecho. O terror psicológico se faz presente em Coração da Aurora, de Ana Ruski, e também em Época de Milagres, de Mariana Salomão Carrara. Já o conto Pintinho Verde, de Jarid Arraes, pode entrar na lista de um dos mais angustiantes do livro. A experiência da transfobia está presente no conto Ginecomastos, de Amara Moira. O conto que fecha a antologia é da grande escritora e uma das organizadoras, Socorro Acioli, que trata dos incômodos da xenofobia na história São Paulo é como o mundo todo. Difícil não falar de tantas autoras, tão diversas e inquietantes, como as que fazem parte dessa coletânea tão incrível e incômoda. Em O Dia Escuro, serão encontradas histórias absurdas e absurdamente reais, que devem ser lidas com a observação do requinte literário, despido de pudores, medos e fantasias. Recomendo muito. Até a próxima.
E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas de Camões que abordam o tema da ausência. O poeta e dramaturgo português Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa em 1524 e morreu em 1580. Durante 17 anos esteve longe de Portugal. Em terras estrangeiras foi soldado, perdeu um olho em batalha e escreveu sua obra-prima intitulada Os Lusíadas, publicada em 1572. No poema Que Amor Fez Sem Remédio, Tempo, Os Fados, o eu lírico fala de ausência. Depois de tantos dias mal gastados, depois de tantas noites mal dormidas, depois de tantas lágrimas vertidas, tantos suspiros vãos vamente dados, como não sois vós já desenganados, desejos que de coisas esquecidas quereis remediar mortais feridas, que amor fez sem remédio, o tempo, os fados? Se não tiveres já longa experiência das 100 razões de amor a quem servistes, fraqueza for em vós a resistência. Mas pois por vosso mal seus males vistes, que o tempo não curou, nem larga ausência, qual bem dele esperais, desejos tristes? Ainda inspirado no tema, Camões compôs A Dor da Ausência Fica Mais Pequena. Quando vejo que meu destino ordena que por me experimentar de vós me aparte, deixando de meu bem tão grande parte que a mesma culpa fica grave pena. O duro desfavor que me condena, quando pela memória se reparte, endurece os sentidos de tal arte que a dor da ausência fica mais pequena. Mas como pode ser que na mudança daquilo que mais quero, este tão fora de me não apartar também da vida? Eu refrearei tão áspera esquivança, porque mais sentirei partir, senhora, sem sentir muito a pena da partida. Luís de Camões também dedicou à temática os versos de Lágrimas Tristes Tomarão Vingança. Se somente hora alguma em vós piedade de tão longo tormento se sentira, amor sofrera, mal que eu me partira de vossos olhos minha saudade. Apartei-me de vós, mas a vontade, que por o natural na alma vos tira, me faz crer que esta ausência é de mentira, porém venho a provar que é de verdade. Ir-me-ei, senhora, e neste apartamento lágrimas tristes tomarão vingança nos olhos de quem fostes mantimento. Desta arte darei vida a meu tormento, que enfim cá me achará minha lembrança, sepultado no vosso esquecimento. Para encerrar, você fica com Camané interpretando Ausência, composição de Pedro Rodrigues e Maria Margarida Castro.
Partiste, é-me indiferente, nem me lembro quando foi. Nas passado, sem presente, saudade que se não sente e ferida que já não dói. É és passado sem presente e ferida que já não dói. Não há luz no teu andar, nem cortinas nas vidraças, só há silêncio e luar. Um cão vadio a passar na rua onde já não passas. Só há silêncio e luar na rua onde já não passas. Como outra coisa qualquer no vazio do abandono, o que ficou por dizer ajuda-me a adormecer nas minhas noites sem sono. O que ficou por dizer nas minhas noites sem sono? Largaste ao sabor do vento o que guardavas na mão.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou então pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. Lá você encontra muita coisa legal, dicas de leitura, resenhas e notícias do mundo editorial. Sou Anderson Mendanha. E o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.